Vamos lá, mais uma edição do podcast Folha Notícias. Nesta quarta-feira, dia 5 de maio de 2021, vamos falar da morte do humorista Paulo Gustavo, que deixou o Brasil em prantos, e ver como anda o cenário político com a CPI da pandemia em Brasília, e falar sobre os cuidados com os gatos. E ainda, você fica por dentro dos fatos importantes do site Folha de Pernambuco, Rádio Folha FM e Jornal Folha de Pernambuco. Eu, Germano Rodrigues, convido a você a vir comigo. Vamos falar de política agora aqui no podcast Folha Notícias. O assunto ainda é a CPI da pandemia, que começou ontem com o depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E hoje é a vez do também ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Entre seu depoimento, ele disse que não aceitava a tese da imunidade de rebanho e deveria ser seguida. Tese essa defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos saber mais detalhes desse depoimento desta quarta-feira, conversando com a subeditora de política do jornal Folha de Pernambuco, Carol Brito. Carol, ele já começou já tirando o corpo, né? E a responsabilidade do que estava acontecendo no Ministério da Saúde quando ele ocupou o cargo, né?
É, Germana, a semana começou quente aí com esses depoimentos. A gente vê ali uma tentativa dos ex-ministros da saúde que saíram por discordar da política adotada pelo governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia, de criticar alguns pontos dessa gestão do governo, mas de também não se comprometerem com o que eles fizeram durante essa passagem pelo Ministério da Saúde. Em contrapartida, o governo Bolsonaro e seus aliados fazem diversas críticas aos ex-ministros pela essa condução da pandemia também. Então, a gente vê muito essa guerra de narrativas e a CPI da Covid tentando trabalhar para pegar elementos aí para responsabilizar a gestão do governo durante a pandemia. Então, por enquanto, a CPI começou bastante quente, os ex-ministros Nelson Teich e Henrique Mandetta, eles criticaram alguns pontos da gestão do governo Bolsonaro, em especial a insistência no uso da hidroxicloroquina, que não tem ainda comprovada eficácia para o enfrentamento da doença, mas que era a mina dos olhos do governo Bolsonaro, e também essa questão da imunidade rebanho que você falou aí também, que seria uma espécie de uma imunidade que se adquire quando a expressiva parcela da população está infectada. O problema é que essa estratégia também, ela tem seu efeito reverso, né? Porque ao mesmo tempo que várias pessoas têm a doença, ao mesmo tempo você corre o risco de superlotar o sistema de saúde e de ter muitas mortes nesse caminho. E foi isso que os ex-ministros ponderaram no seu depoimento. Segundo eles, a única forma de obter imunidade é realmente por meio de vacina, né, Germano?
E outra coisa, Carol, parece que o presidente não gosta, não é acostumado a seguir sugestões, né? Tanto aí basta a gente olhar o número de ex-ministros que ocuparam a pasta e por não concordarem com o jeito, vamos dizer, singelo do presidente, acabaram em optar saindo do cargo ou até mesmo sendo desligado pelo próprio presidente, né?
Isso, não é à toa que nós estamos no quarto ministro da Saúde, né, desde que começou o governo Bolsonaro. Quem iniciou gerindo essa crise pandêmica foi o Mandetta, que teve uma série de embates com o governo Bolsonaro e acabou saindo após esses desgastes. Em seguida veio o Nelson Teich, que prestou seu depoimento na CPI hoje, mas que acabou saindo também pelos mesmos motivos. Depois foi a vez do Eduardo Pazuello, um general que era bastante criticado por não ter essa expertise na área de saúde. Isso, inclusive, foi alvo de uma crítica indireta do próprio Teich, que dizia que para o cargo seria necessário uma pessoa com mais experiência. E o que acabou acontecendo foi que o Pazuello saiu muito desgastado por conta dessa gestão dele da pandemia, né? Ele concordava, ele tinha esse alinhamento com Bolsonaro na gestão da crise, ele não discordava das orientações do presidente, mas ele acabou ficando desgastado por conta de da gestão, a questão do atraso das vacinas, da piora da situação pandêmica, e por conta disso ele também chegou a ser substituído pelo atual ministro, que por enquanto está resistindo, que é o Marcelo Queiroga, que também deve ser um dos próximos ouvidos pela CPI da Covid. O depoimento do Pazuello ele é bastante aguardado, porque foi onde começou a acentuar essa segunda onda da Covid esse ano. Agora, a repercussão aí dessa justificativa do Pazuello realmente não caiu muito bem para a opinião pública, né? Os oposicionistas, eles criticaram bastante essa questão de como é que ele pode passear no shopping sem máscara há uns dias atrás e agora ele não pode ir para a CPI porque tem medo de de estar contaminado com Covid e passar para os senadores. Então, como é que tem tanta cautela para a CPI, mas não tem para ir para o shopping, né, Germano? Muita gente acabou ponderando isso nas redes sociais, né? Mas a questão é que acabou tendo uma nova remarcação de datas aí da CPI e ainda é aguardado o depoimento do Pazuello, que deve ser um dos mais aguardados aí dessa CPI.
Eu vi aqui, eu estou com a agenda, né, do cronograma anunciado pelo presidente da CPI, o Omar Aziz, PSD do Amazonas. Na terça-feira, dia 11, vai ser o Fábio, o Jagarten, acho que é isso, né? E os representantes da Pfizer, Carlos Murilo e Marta Dias. Na quarta-feira, dia 12, Nízia Trindade, da Fiocruz, e Dima Covas, do Butantan, do Instituto. E na próxima quinta-feira, Ernesto Araújo e representante, né, aquele representante, mais o representante da União Química, Fernando de Castro. Então, ou seja, tem muita gente ainda a ser ouvida nessa CPI, né, Carol?
E se a fila ainda tende a crescer? Ontem, o Henrique Mandetta citou que em uma determinada reunião, o vereador pelo Rio de Janeiro e filho do presidente Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, ele chegou a dar alguns pitacos em umas reuniões presidenciais, e o que levou a muitos senadores a quererem agora que o vereador também preste depoimento na CPI. Então, essa lista tende a crescer nos próximos dias, Germano. Tem muita gente que os senadores querem escutar sobre essa crise sanitária. Eles vão querer agora cavucar tudo que eles podem realmente em relação a essa crise pandêmica para tentar implicar o governo. Tem também uma outra possibilidade, que é de serem convocados também governadores, né, pelo uso de verbas federais nos seus estados, e que é uma cobrança muito grande dos senadores governistas ligados ao presidente Jair Bolsonaro, que é para tentar desviar esse foco também, para não ficar somente no Planalto, também ser dividida essa responsabilidade com os estados. Mas isso vai depender dos próximos passos da CPI da Covid realmente. Qual vai ser as novas orientações que serão dadas pelos senadores.
Ok, Carol. Então vamos aguardar aí o que vai acontecer nesses novos depoimentos. E qualquer coisa, eu a convido novamente para você falar e contar para a gente com exclusividade o que tem acontecido aí nessa CPI da pandemia, que está deixando todo mundo ligado e de olho para acompanhar no que vai dar isso tudo no final, viu? Muito obrigado.
Obrigada, Germano. Continuamos de olho aqui, sempre à disposição para falar com vocês.
Tá bom. E você usa um mensageiro Telegram? Com ele você pode ficar ligado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco. Com o aplicativo você recebe boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, pets, tecnologia e games, streaming e muito mais. Nós estamos onde você está. Fique antenado com a gente através do Telegram. O assunto agora são os gatos. Você é daqueles que não abre mão de ter um bichão em casa para cuidar e se divertir? Geralmente os felinos são independentes e gostam de ficar mais quietos. Vamos saber mais como deixar o ambiente mais divertido para o convívio dos gatos. Quem vai estar conosco é a jornalista do Folha Pet, Irce Falcão. Irce, e tem como o gato ficar mais tranquilo mais do que ele já é dentro de casa?
Oi, Germano, sempre um prazer conversar com você.
Igualmente.
E com os ouvintes da Rádio Folha. Então, os gatos, eles têm essa personalidade, né? Eles ficam mais na dele em alguns momentos do dia, mas eles têm a personalidade de independência e uma natureza caçadora. Os gatos, eles gostam de explorar o ambiente onde eles vivem, né? Quando na natureza, muito do tempo de vida deles é dedicado a isso, a caça, a exploração do ambiente. E aí, quando no ambiente doméstico, eles precisam ter acessórios, né? Situações que estimulem isso, para ajudar a satisfazer essa necessidade da caça, da exploração.
Imagina.
Eles gostam de escalar, de arranhar.
Eu
então,
já vi
é
isso. Já que você falou aí, eu já vi alguns vídeos, até em casa de alguns amigos meus que criam gatos, eles colocam um pedaço de madeira, um caibro mais ou menos, com vários buracos de cano, feito de canos PVC, ou até mesmo umas prateleiras na parede, é como se fosse uma rampinha para os gatos. É mais ou menos isso?
Exatamente. Essa questão das prateleiras é uma das opções, né? Hoje em dia, você acredita que tem empresas que fazem sob medida? Igual as cozinhas planejadas, os móveis planejados, tem empresas que trabalham com circuitos planejados para gatos de acordo com o ambiente da casa do tutor.
Quem diria, né, isso?
Tem prateleira, tem nicho, tem até passarelazinha, assim, sabe? Tipo a ponte do rio que cai.
Sim.
Aquele negócio para estimular mesmo, assim, a sensibilidade do gato, né? O ambiente, a caça, tudo isso. É muito interessante. E é muito válido também.
Isso acaba deixando o gato mais esperto, colocando a destreza dele ali mais afiada, né?
Exatamente. Esses brinquedos, eles é uma questão do enriquecimento ambiental, que se fala muito hoje em dia. Ajuda no desenvolvimento do animal, a desestressar, manter ele satisfeito, feliz, sabe? O animal, quando ele vive em ambiente doméstico e não tem distrações, ele se torna um animal que pode ficar ansioso, que pode ficar estressado, principalmente em animais que são filhos únicos, digamos assim.
Muito mimado, né?
Exatamente, que não tem outros pets para interagir, sabe?
Sei como que é. E outra coisa, para quem está nos ouvindo, falou assim, isso eu não vou gastar dinheiro para botar uma prateleira no meu apartamento ou em casa. Se gasta muito, tem alguma maneira de fazer uma coisa? Tipo assim, eu gostei da ideia, mas estou sem aquela grana liberada para isso. Tem alguma maneira que eu posso fazer comprando um cano de PVC, eu mesmo pegando uma ripa de madeira colocando? Tem como fazer isso?
Olha, em geral, os gatos, eles são pets muito fáceis de você entreter. Às vezes você joga despretensiosamente uma bolinha de papel no chão e aquilo ali já garantiu a diversão do gato.
Entendi.
Sabe? Eles gostam de uma novidade. Se tiver muito parada a casa, se você acha que o gato está muito quietinho, muda o móvel de lugar, o gato já vai investigar o que é aquilo. Sabe?
Porque então, ele é curioso, né?
Exatamente, estimula essa curiosidade. Na coluna, a gente mostra como fazer um coçador com escovinha de madeira que vem no mercado. Sabe, você pode usar aquelas fitas que são adesivas, dupla face, cola na escovinha de madeira e bota num cantinho de parede para o gato roçar ali.
E são ideias que às vezes a gente nem percebe e que pode dar um resultado bem bacana, né?
Exatamente. Caixa de papelão. Gato ama caixa de papelão. Então foi na feira, trouxe uma caixa dali, bota num cantinho, com certeza o gato vai lá brincar, vai explorar, sabe? Sacola de papel que você traz da rua, fitinha de presente. E aí, o que é mais legal, tem alguns brinquedos que estimulam a interação entre o tutor e o animal, que aí fica muito melhor, né? Porque acentua esse laço.
Isso, então essas informações vai estar na sua coluna, né? Quando? Amanhã, né?
Isso, já está lá no Folha Pet. Os nossos ouvintes podem acessar o portal folhape.com.br. Na seção de colunas, está lá o Folha Pet, com essa e várias outras dicas, né, de bem-estar para os nossos pequenos.
Isso, e antes de finalizar, vamos aproveitando a linha de falar de gatos mesmo, mas há uns 2, 3 meses atrás aconteceu um crime aqui na região metropolitana do Recife, onde um rapaz estava matando os gatos ali da região onde ele morava. Tem resultado, né? Hoje, em relação a esse crime?
Tem sim, Germano. Na verdade, as imagens, né, ali na região da Beira Rio, que é uma área historicamente conhecida como um ponto de desova de animais, sobretudo de gatos, infelizmente não tem a fiscalização devida do poder público, embora seja algo já de conhecimento antigo. E aí esse rapaz, ele não mora lá na área, mas ele foi até lá de carro na madrugada do dia 9 para 10 de fevereiro. E aí nas imagens aparece ele pegando alguns gatos pelo rabo, pelo pescoço, pisando em gatos. A maioria desses gatos filhotes. Esse caso estava sendo investigado pela DEPOMA. E aí hoje à tarde, a delegada Isabela Veras, ela anunciou, né, a conclusão do inquérito e indiciando o suspeito pelo crime de maus tratos. Aí agora esse inquérito vai para um promotor público para avaliar se vai pedir novas investigações ou se vai confirmar, né, a acusação.
Isso, mas que crueldade, né? Um ser humano sair de casa com o propósito de fazer crueldade com os gatos, ainda mais pequenos, que são indefesos. Ou seja, exatamente, em vez dele sair de casa para levar um pacote de ração, fazer uma bondade ali entre os animais, não. Vai para sacrificar para deixar eles ali na crueldade, onde ele achava que ninguém ia saber e ninguém está de olho em relação a isso, não é isso?
Justamente. E aí, no depoimento, a delegada disse que ele entrou em contradição, né, na questão do depoimento dele, que ele teria dito inicialmente que foi até lá para adotar 2 gatos, um para ele e um para a irmã. Mas as imagens não mostram isso, né? Mostram outra coisa.
Que estranho, e essas que tipo imagens, de adoção, né? Que tipo de adoção estranha, né?
Que carinho é esse, não é mesmo?
Tomara que a justiça seja feita, que esse monstro, é assim que a gente pode chamar um ser humano, infelizmente é um ser humano, mas com comportamento de monstro, ao fazer uma crueldade com um animal indefeso, que na verdade precisa de ajuda e não, exato, de maus tratos, né?
Exato, a gente torce, né, que esse caso tenha uma resolução, que seja feita a justiça, até porque crimes de maus tratos são recorrentes na nossa sociedade e a impunidade, né, ao longo dos anos acaba favorecendo que esse mal ainda esteja tão presente. E a gente precisa de punição para que as pessoas se conscientizem de que isso não pode, não deve ser feito. É vida, né? Animal é uma vida.
Exato. E para os cruéis de plantão, e para mostrar que existe lei, e se, justamente, fizeram algo parecido de crueldade, de ruindade, vai responder por isso. Na minha visão, isso, minha humilde visão, deveria ser preso. Também acho.
Tem, né, a lei contra maus tratos, sobretudo a cães e gatos, ela foi enrijecida no ano passado, a lei sanção. E aí tem, ele pode pegar pena de reclusão, mas aí tudo isso ainda vai passar pelo Ministério Público e vai ser julgado, né?
Ok.
Esse foi só o primeiro passo.
Ok, vamos aguardar o resultado disso tudo.
Vamos aguardar e acompanhar.
Que a justiça seja feita, né? Muito obrigado, Irce.
Eu que agradeço, um abraço a todos.
Agora vamos falar de uma notícia que eu confesso que não queria dar. O Brasil parou, ficou sem graça e triste ontem à noite com a informação da morte do humorista e ator Paulo Gustavo. Ele foi mais uma vítima da Covid-19 que vem ceifando a vida de muitos brasileiros. Paulo Gustavo era lembrado sempre com muita alegria pelos filmes e programas de humor. E é estranho falar de tristeza quando ele se remetia à alegria. A família de Paulo Gustavo informou que o corpo será cremado amanhã, quinta-feira, em cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. O local não foi divulgado, a fim de evitar aglomerações, já que estamos em uma pandemia. Vamos conversar mais sobre o legado do humorista com o repórter de Cultura Mais da Folha de Pernambuco, o Bruno Vinícius. Bruno, é um assunto que, ligado a Paulo Gustavo, a gente nem por pensamento mais longínquo em falar da morte dele, a gente pensou um dia, né?
Pois é, irmão, uma notícia super triste. Paulo Gustavo é um gênio do humor, de uma nova geração que faz um humor inteligente, que faz todo mundo rir, sem machucar as outras pessoas. Isso é uma forma muito bonita, né, de fazer humor, quando a gente agrada todo mundo sem machucar ninguém, sem piada chata com outras pessoas. E ele levou milhões de pessoas ao cinema, né?
E eu fui uma delas, eu confesso, viu, Bruno? Eu, como pessoa, como amante, melhor dizendo, de filme, eu fui no cinema assistir ao último filme dele, que foi baseado, um sucesso, como se colocou aí, de bilheteria, né? A Minha Mãe é uma Peça 3.
Mas ele era muito engraçado, né? Assim, não era unânime. Acho que qualquer pessoa achava Paulo Gustavo engraçado. Tanto que ele vendeu 22 milhões de ingressos com a trilogia A Minha Mãe é uma Peça, que é um número, assim, quase inesperado para um cinema nacional, para um filme nacional, né? Ele era muito engraçado, tinha um talento, ele era diretor, era roteirista. Ele começou, na verdade, né, com uma peça de teatro que fez 15 anos justamente no dia da morte dele. Começou em 2006. E foi a peça que levou ele para o estrelato, né? Que é A Minha Mãe uma Peça. E ele ganhou prêmio de atuação, de direção também. Então foi importante aí na carreira dele.
E o que chama atenção, Bruno, que igual eu falo, parece que Dona Hermínia, né, parece que é a mãe um pouco da gente, né? Aquela mãe exagerada, aquela mãe que abraça o filho. Não, você não pode sair porque tá chovendo, quer saber de tudo. Eu acho que quando a gente liga o Paulo Gustavo, liga a Dona Hermínia, você parece que a gente consegue falar de duas pessoas ao mesmo tempo, né?
Pois é, tem essa proximidade, né, que ele trouxe da família dele, mas que é muito semelhante às outras famílias, né? Quem é que não se enxerga numa mãe como Dona Hermínia, com aquele jeitão cuidadoso, mas que ao mesmo tempo é até invasivo, né, na vida dos filhos? Mas mãe é isso, né? A maternidade faz parte disso. E ele faz uma sátira muito boa nesse sentido.
É verdade. E além de Dona Hermínia, né, eu confesso que eu assistia sempre no YouTube, até no canal Multishow, né, agora que a Globo, o canal aberto, vai estar colocando, né, aquele seriado, né, o Vai Que Cola, que já fazia há anos parte da grade do Multishow, que é um canal fechado, que agora chega, né, pra gente através também da Globo Aberta.
Eu acho que, na verdade, o Vai Que Cola é o que carrega o Multishow, né? Acho que pode se dizer assim, nos últimos anos, porque é um programa muito assistido. Tem gente que assina o canal só pra assistir esse programa, que é um sucesso. Tanto que hoje rendeu várias homenagens em todo mundo, inclusive da cantora Beyoncé, que ele era super fã. Foi para várias turnês dela, gravava vídeo, trazia ela como referência dos trabalhos dele, e ela homenageou ele no site.
Desejou dela. Paz, né? Eu vi, eu acompanhei, né? Botou a foto dele e falou: siga em paz, Paulo Gustavo, não é?
Pois é, é uma homenagem que, com certeza, se ele estivesse em vida, né, ser reconhecido pela grande ídola dele, seria uma alegria imensa. Mas que bom que ele teve esse reconhecimento, de uma forma ou outra, né? Os personagens dele são muito marcantes, cada um com uma característica muito diferente da outra, né? Tanto que a gente pôde ver no fim do ano o talento dele, né? Como apresentador, como ator, no 220 volts, né? Que foi da Globo, o especial do fim do ano, e foi exibido ontem. E ele é um ator fenomenal, e uma pessoa também muito fenomenal, né? Ele doou milhões para a construção do Centro de Tratamento de Câncer. Ajudou quando o Manaus estava em crise na pandemia. Sempre deixou muito claro os cuidados que as pessoas deveriam ter com a pandemia. E isso é fantástico. Ele tinha, além do ator, além do artista, ele era uma figura pública que se posicionava com os temas que importavam para a sociedade.
E também, Bruno, vi diversas mensagens de amigos, né? Amigos pessoais e amigos de trabalho, como Marcos Magela, que trabalhou com ele nos filmes e trabalhava no Vai Que Cola, de vários humoristas, né, que botaram nas suas redes sociais dizeres de tristeza e de não acreditar. Uma delas, né, que sempre veio protegendo, pedindo orações, foi a Tata Werneck, né, que sempre estava na mídia pedindo: vamos orar, vamos pedir, vamos interceder. E ela colocou na última postagem dela que não estava acreditando, né? Então, ou seja, muitos atores se pronunciaram em suas redes.
Tata é uma pessoa muito especial na vida de Paulo, né, Gustavo, acompanhou de perto, assim como a Mônica Martelli também, que foi companheira de filme, companheira de trabalho, e que era uma grande companheira de vida dele, né? Também a Mônica Martelli, que é uma das grandes humoristas dessa nova geração. Infelizmente, uma tristeza para o país.
Agora é aceitar, tem que aceitar e ver, né, como vai ser agora o cuidado com a pandemia, né? Temos que ter vacina já, mais cuidado com os brasileiros, que a gente não pode perder pessoas queridas, né? Não só o Paulo Gustavo, mas o João, a Mariana, o Pedro, pais de família, irmão de alguém, mãe de alguém. Isso que não pode acontecer. E amanhã tem ainda mais cobertura no nosso jornal Folha de Pernambuco sobre esse ocorrido com o ator e comediante, humorista, melhor dizendo, Paulo Gustavo, né?
Tem sim, a gente está trazendo uma matéria especial amanhã, trazendo as principais homenagens aí, a repercussão, né? E também trazer fatos importantes da carreira dele. A gente, na verdade, já demos hoje, mas amanhã vamos enfatizar mais a figura dele enquanto humano mesmo, né? Fora das telas, algumas ações que ele fazia fora do meio artístico, que Paulo, as pessoas têm que descobrir esse lado de Paulo também, né? Ele não era só um personagem que invadia com um riso na tela, mas ele era um ser humano fantástico.
Bruno, agradeço muito, né, pelas suas informações, e queria ter te convidado para falar de uma outra situação, um outro assunto mais alegre, né? Bem diferente, mas infelizmente aconteceu isso, e a gente não pode deixar passar em branco o grandioso e renomado Paulo Gustavo. Obrigadão, viu?
Obrigado, Germano. Eu que agradeço pela participação, pelo convite, é sempre.
A edição do podcast Folha Notícias desta quinta-feira, 5 de maio de 2021, chega ao fim. Você pode ouvir o podcast Folha Notícias sempre que quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio SoundCloud e Spotify e procurar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Aí você acessa onde e quando você quiser. Sou o Germano Rodrigues na produção e apresentação, na edição Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha FM Marise Rodrigues e na Editoria Geral de Jornalismo Leusa Santos. Obrigado e até amanhã. E para encerrar o podcast Folha Notícias, vamos prestar uma homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo, com um trecho do áudio do programa 220 volts, exibido no especial de fim de ano do ano passado, na TV Globo.
Ai, gente, tanta coisa que eu queria dizer para vocês antes de ir embora, eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu para mostrar que a gente não vive sem a graça, sem humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Essa pandemia também deixou bem clara a importância total da arte nas nossas vidas, vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim, realizado de estar conseguindo te fazer feliz. Rir é um ato de resistência. A gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus, e infelizmente essa máscara, ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros: o sorriso. Ele está tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Bom, um ano novo vem aí com novos desafios, mas com a promessa da gente poder sair na rua de novo. Eu tô louco pra voltar ao teatro, voltar a viajar ao Brasil, encontrar vocês. Enquanto isso não rola, vamos todos nos cuidar, cuidar da família, dos amigos, dos vizinhos, dos próximos, dos distantes e todo mundo. Porque enquanto essa vacina tão esperada não chega para todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama quem você ama. Mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo.